Oi de novo, estamos aqui para mais uma videoaula no nosso curso de Sociologia, para esse curso à distância de administração aqui da UFSC. Hoje a gente vai tratar de Karl Marx, um dos principais pensadores de todos os tempos, pelo legado que ele deixou em áreas tão diferentes quanto a filosofia, a economia, as ciências sociais. Marx nasceu em 1818, morreu em 1883, e os intérpretes da obra dele costumam dividir o legado dele, a obra dele, em dois grandes momentos, o que a gente poderia chamar de período da juventude, entre 1841 e 1847, e o período que vai, a partir de 1848, enfim, mais chamado de período adulto, do Marx adulto, o jovem Marx, o Marx adulto. A primeira etapa sendo caracterizada, digamos, por estudos como a Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é um estudo de 1843, por um livro chamado A Sagrada Família, de 1844, pelo A Miséria da Filosofia, o seu diálogo com o anarquismo, em 1847. E por dois célebres estudos relativos a conceitos-chave para a sociologia e para a política, o Manifesto Comunista, de 1848, e a Ideologia Alemã. Já o segundo período começa quando Marx, além de filósofo, assume mais claramente sua vocação como sociólogo, como economista, assumindo alguns projetos muito ambiciosos, sobretudo o projeto que vai resultar na enorme obra O Capital, de 1867, e também textos como Contribuição à Crítica da Economia Política, que, digamos assim, o projeto de O Capital é esboçado em 1859. Bom, os trabalhos de Marx visavam não apenas o desenvolvimento da ciência, mas contribuir para uma ampla transformação política, econômica e social. Marx é um intelectual muito importante para uma linhagem de pensadores das questões sociais que dizem, para os quais é tão importante quanto interpretar o mundo, mais importante até do que interpretar o mundo, é agir para transformá-lo. Algumas influências importantes do pensamento de Marx. Bom, em primeiro lugar, a filosofia de Hegel, de quem Marx absorveu e reformulou o método dialético. A gente talvez vai tratar um pouco disso ao longo dessa videoaula. Segundo grupo de influências vem do pensamento socialista francês do início do século XIX, finzinho do século XVIII, início do século XIX, Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon. Marx sempre destacou o pioneirismo desses críticos da sociedade burguesa, embora reprovasse o utopismo das propostas de mudança social, em particular da agenda do anarquismo. A terceira grande influência de Marx veio dos economistas clássicos ingleses, em especial Adam Smith e David Ricardo, os quais foram criticados por Marx. Para Adam Smith, os indivíduos, como vocês sabem, com suas preferências específicas, poderiam produzir regularidades sociais universais, como se fossem controlados por uma mão invisível. E, bom, tudo o que Marx fez em seu estudo sobre a organização econômica foi demonstrar o quanto mãos frequentemente muito visíveis e tal, enfim, comandavam, produziam efeitos políticos, sociais, culturais, a partir da propriedade de meios de produção. Bom, se nós formos mapear alguns dos conceitos principais de Marx, a gente vai constatar que alguns deles já estão. Tem, digamos, pelo menos versões deles já incorporadas ao uso comum das pessoas em várias partes do mundo. Um conceito muito importante é o de alienação, o outro é o de capitalismo, o conceito de classes sociais, um conceito muito importante e muito disseminado. Para Marx também, conceitos como trabalho, como valor, como modo de produção, relações de produção, força de trabalho, mais-valia e materialismo histórico dialético, todos esses são conceitos fundamentais para os quais ele contribuiu com um aporte muito importante. A gente não tem como dar conta de tudo isso numa videoaula só, vou tratar só de algumas das ideias que são particularmente importantes para a nossa reflexão sobre as sociedades contemporâneas. Marx observa que o capitalismo surge na história quando, por circunstâncias diversas, uma enorme quantidade de riquezas se acumula nas mãos de uns poucos indivíduos interessados sempre em obter mais lucros. Na produção artesanal da Idade Média até o Renascimento, o trabalhador mantinha em casa os instrumentos de produção, e aos poucos esses instrumentos passaram às mãos de indivíduos enriquecidos que organizaram oficinas e indústrias. A Revolução Industrial introduziu inovações técnicas na produção que aceleraram o processo de separação entre o trabalhador e os instrumentos. As máquinas, que eram mais caras, ficaram acessíveis somente aos sujeitos mais ricos, e os artesãos isolados não podiam competir com o dinamismo das nascentes indústrias. Com isso, multiplicou-se o número de operários, isso é, trabalhadores formalmente livres, mas que eram cujo destino era o de ser expropriados através do trabalho assalariado. Marx afirmou que a estrutura de uma sociedade depende do modo como os homens organizam a produção social de bens. A produção social, segundo Marx, engloba dois fatores básicos: as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas constituem as condições materiais de toda a produção. Qualquer processo de trabalho implica determinados objetos, isso é, matérias-primas identificadas, extraídas da natureza, e determinados instrumentos, isso é, conjuntos de forças naturais já transformadas e adaptadas pelo homem, como ferramentas, como máquinas, utilizadas segundo uma orientação técnica específica. Os objetos e instrumentos variam conforme as necessidades e finalidades sociais a que se destinam e também variam conforme as sociedades e conforme as épocas. As relações de produção, por seu lado, são as formas pelas quais os homens se organizam para organizar, para realizar a atividade produtiva. As relações de produção se referem às diversas maneiras pelas quais são apropriados e são distribuídos os elementos envolvidos no processo de trabalho, as matérias-primas, os instrumentos, os próprios trabalhadores e o produto final. Assim, as relações de produção podem ser cooperativas, como num mutirão, escravistas, como na antiguidade, servis, como na Europa feudal, ou capitalistas, como na indústria moderna. Forças produtivas e relações de produção são condições naturais de toda atividade produtiva que ocorre em sociedade. A forma pelas quais ambas existem e são reproduzidas numa dada sociedade constitui o que Marx denominou modo de produção. Para Marx, o estudo do modo de produção é fundamental para compreender como se organiza e como funciona uma sociedade. As relações de produção são consideradas as mais importantes relações sociais. As formas de família, as leis, a religião, as ideias políticas, os valores sociais são aspectos cuja explicação depende, em princípio, na interpretação de Marx, do estudo do modo de produção. Analisando a história, Marx identificou alguns modos de produção específicos: o sistema comunal primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção antigo, o modo de produção germânico, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Cada qual representa passos sucessivos no desenvolvimento da propriedade privada e no advento da exploração do homem pelo homem, uma das ideias mais fortes e mais repetidas de Marx em todos os tempos, ou, enfim, de Marx para cá. Um conceito-chave para Marx era o conceito de alienação. Ele se refere à separação do trabalhador em relação aos meios de produção, enfatiza a perda do controle pelo trabalhador sobre o produto do seu próprio trabalho. E na esfera política, Marx demonstrou que na sociedade burguesa, a sociedade capitalista, o Estado representa a classe dominante e age conforme os interesses dessa classe, refundando assim a hipótese liberal da representatividade e da imparcialidade política do Estado. Podemos terminar essa apresentação muito rápida de algumas das ideias de Marx, mencionando 5 ou 6 princípios gerais do materialismo histórico e dialético, ou digamos assim, do método desenvolvido por Marx. Em primeiro lugar, a ideia de que a consciência está diretamente relacionada às condições materiais de vida, ou seja, o modo como os sujeitos trabalham ou se inserem nos processos de produção, nas relações de produção, acaba por definir as ideias principais que circulam numa dada sociedade e o modo como os sujeitos pensam também. Em segundo lugar, uma outra ideia forte é a ideia de que em toda a sociedade pode-se distinguir a base econômica, a que Marx chama de infraestrutura, e um espaço que ele chama de superestrutura, em que se dão então as relações sociais, a circulação simbólica de determinadas ideias, o espaço da cultura, por exemplo. Uma terceira ideia é a ideia de que o motor da história é a contradição que se dá em cada momento da história entre as forças produtivas e as relações de produção. Essas contradições explicando tanto as transformações no capitalismo quanto, na leitura de Marx, as tensões que tenderiam a produzir a sua superação histórica. Uma quarta ideia relacionada a isso é a ideia de que, no âmbito das contradições entre forças de produção, forças produtivas e relações de produção, emergem lutas de classes, que as classes sociais se distribuem de maneira desigual, digamos, na base econômica, tendem a ter interesses contraditórios, esses interesses entram em conflito. Uma quinta ideia, a ideia de que há uma teoria das revoluções relacionada a essa existência dessas contradições. Nessa visão, as revoluções não são acidentais, mas a expressão de uma necessidade histórica, ou seja, elas ocorrem em função da agudização das contradições sociais dentro de uma dada sociedade, uma dada configuração das forças produtivas e das relações de produção. Por fim, a ideia de que a história do homem é a história do desenvolvimento e do colapso de diferentes modos de produção. Por hoje é só isso, espero que vocês se interessem por essa apresentação geral de Marx e leiam mais sobre isso capítulo, ou na seção do capítulo introdutório do livro de Anthony Giddens, em que ele apresenta um pouquinho mais claramente, um pouquinho de modo mais complementar, o legado de Marx e alguns dos seus seguidores contemporâneos, sobretudo na teoria crítica ou na sociologia crítica, ou o que ele chama também de abordagem dos conflitos sociais. Na nossa próxima videoaula, a gente vai tratar daquele que talvez é o mais importante dos fundadores da sociologia desde então, a medir pelo legado, em termos da constituição da disciplina como ciência, o trabalho de outro alemão, Max Weber. Até lá!